De cima da superfície de um sobrevivente, examinamos o sistema solar. 16 milhões de anos se passaram desde que a matéria sólida congelou pela primeira vez na nebulosa solar. Apenas 1,3% da história da Terra. Essas primeiras partículas minúsculas de matéria, coalescendo inicialmente em poeira, depois em planetas e mais do tamanho de montanhas e, finalmente, dezenas de embriões planetários condenados a uma luta até a morte. Agora, após uma corrida explosiva por massa e domínio, apenas um punhado de protoplanetas permanece. A superfície de nosso protoplaneta é uma terra devastada e em chamas, coberta por oceanos de magma mortos, alimentados pelo inferno primitivo do decaimento atômico, sustentados por um momento pelo reinado violento dos planetas imais. Mas a maior parte deles agora se foi, muito absorvidas por mundos famintos ou então ejetados para as profundezas do sistema solar e apanhados pelos leviatãs que ali espreitam. Os restos desse banquete primitivo caem regularmente em nosso protoplaneta, um de seus clientes mais bem servidos. Na superfície, montes fraturados de destroços fundidos e irregulares, despedaçados pelo bombardeio incessante. Uma atmosfera nebulosa de dióxido de carbono cobre a paisagem fragmentada. Umidade molha a poeira. Em algum lugar da superfície pode até haver um novo tipo de oceano se formando. Podemos até imaginar que algum dia este campeão problemático gerará outro recém-chegado. A vida. Ou estaremos errados. Este protoplaneta não é a Terra. Seu nome é Theia. Apesar de um início impressionante, Theia não está destinada a vencer esta competição planetária, pois outro combatente espreita em sua órbita. No horizonte, outro protoplaneta surge à vista. A prima maior de Theia, a Terra. Tendo vivido uma breve e semelhante história, este mundo jovem está a poucos instantes de seu ato final de formação. A esfera em chamas aumenta até cobrir o céu. Por fim, com um estrondo ensurdecedor, os dois sobreviventes se chocam. Ondas gigantescas de material explodem e caem em cascata em um caos turbulento. Pedaços do planeta entram em órbita enquanto a Terra devora sua última refeição. O planeta rompido consome Theia inteira, enquanto a energia do impacto derrete rocha sólida em oceanos de magma líquido mais uma vez. No céu, o caos flamejante se acalma gradualmente e o processo de acreção começa. Esse disco de destroços, em breve, formará a eterna companheira da Terra, a Lua. Esta é a lápide de Theia. bilhões de anos atrás. Depois que uma supernova próxima enviou ondas de choque através de nossa nuvem amorfa de gás e poeira, depois que essa nuvem começou a entrar em colapso, girando cada vez mais rápido à medida que encolhia, espalhando-se para fora enquanto girava, depois que o Sol se acendeu, no centro daquela nuvem que encolhe, que roda, que se espalha, os dois primeiros fragmentos de poeira no centro da nossa história colidem um com o outro e ficam juntos. Bem-vindos à Terra. Nosso mundo começa como uma nuvem dispersa de partículas de poeira tão pequenas que a gravidade não consegue nem mantê-las juntas, restando a eletricidade estática grudar cada peça uma na outra. O disco ao redor do Sol está se transformando de gás em poeira, as nuvens congelando em cristais de silicato e complexos de cálcio e alumínio, magnésio e ferro. À medida que crescem, eles sentem arrasto pela primeira vez. O gás da qual faziam parte agora perde sua energia. Os maiores desses flocos de neve da nebulosa caem em cascata dos arredores, acumulando-se no plano central do disco. À medida que nossa Terra nascente se move em direção ao Sol, ela também está caindo sobre si mesma. Quanto mais os flocos de neve crescem, mais energia é minada da nebulosa que morre. A Terra enfrenta seu desafio mais perigoso. Se não crescer rapidamente, será capturada pela gravidade do Sol e mergulhará naquela fornalha. Pior, à medida que nosso aglomerado de poeira se expande para o tamanho de um seixo, as forças eletrostáticas que o sustentam deixam de ser eficazes. Nem a gravidade pode trazer novo material para um objeto tão pequeno. Seixos à deriva passam uns ao lado dos outros, sem serem afetados. Alguns poucos sortudos colidem, apenas para ricochetear e se separar, ou pior, fragmentar e se dispersar. O crescimento se torna estagnação. No disco interno, grandes multidões de meteoros fluem em direção ao Sol. Muitos têm até 1 metro de diâmetro e ainda lutam para crescer. A maioria não sobreviverá, mas a Terra é realmente sortuda. Está localizada em uma região da nebulosa concentrada que entrará em colapso, atraída mutualmente por sua massa acumulativa. A Terra se expande rapidamente para além da zona de perigo. Agora ela pode armar suas próprias armadilhas para seus primos condenados, sugando a massa que estava destinada ao Sol. Enquanto os meteoros mergulham para dentro, o gás vai embora. A radiação do Sol juvenil empurra os vapores para fora. O hidrogênio e o hélio deixam a Terra. O carbono vai embora, a água vai embora e até mesmo o potássio e o enxofre vão, levados pelos ventos solares. A Terra não verá esses elementos novamente por milhões de anos. À medida que a Terra cresce em um planetesimal de muitos quilômetros de diâmetro, ela começa a derreter. O material mais próximo sempre foi queimado pelo Sol, mas esse calor não se origina do coração da nebulosa, mas da própria matéria da nebulosa. Decaimento radioativo, fogo bruto de núcleos torturados, monstruosidades instáveis. Agora concentrados na prototerra, eles se martirizam em massa. O alumínio 26, um demônio nascido junto à nebulosa, tem meia-vida de apenas 730 mil anos. A energia de sua destruição derrete o interior da Terra, separando o pesado ferro metálico dos elementos mais leves. Ele afunda até o centro do planetesimal e se agrega. Pela primeira vez, a Terra tem um núcleo. Mas a Terra não está sozinha. Enquanto um enorme volume de material é mergulhado no Sol, uma infinidade de outros planetesimais percorrem sua vizinhança e mais estão se formando a todo tempo. Esses corpos agora iniciam a batalha pela sobrevivência e por um lugar no sistema solar. Montanhas de material semiderretido vagam o disco em busca de presas. Esses gladiadores destroem qualquer corpo menor preso por sua atração gravitacional. Quando dois combatentes iguais se cruzam, eles arremessam um ao outro descontroladamente a novas órbitas. No início, o caos domina a arena. Com espólios tão fartos, os maiores planetesimais crescem exponencialmente. Mas uma vez que os pioneiros dessa batalha se destacam, uma trégua tensa se estabelece. Cada combatente cria uma zona de influência, uma órbita incontestável, onde pode sistematicamente acabar com todos os outros oponentes. A Terra surge como um destes campeões, se acomodando para um lanche confortável. Mas nesse sistema solar sempre existe um peixe maior. Júpiter avança das regiões externas. Formado pelos voláteis congelados, uma vez ejetados do disco interno, o Júpiter primordial se aproxima cada vez mais. Os planetesimais capturados pelo gigante possuem dois destinos. Eles são devorados por esse titã de gelo ou fatalmente expulsos do sistema solar para o esquecimento vazio do espaço. E com cada corpo condenado lançado para fora, Júpiter acelera para dentro, em busca de mais vítimas. Júpiter ataca uma multidão infeliz de planetesimais em fuga, cada vez mais perto da Terra, disforme e vulnerável. A apenas uma vez e meia a distância da Terra ao Sol, a atenção de Júpiter é atraída por uma outra besta colossal, Saturno. Presos em um combate gravitacional, esses dois monstros se empurram e puxam, arrastando-se finalmente de volta às profundezas do disco externo. O que sobra é um deserto despovoado. O único planeta que se formará nessa vasta região é o comparativamente pequeno Marte. Privado de material, Marte está praticamente completo após os primeiros milhões de anos. A salvo no disco interno, os futuros planetas Mercúrio e Vênus estão se formando, assim como a Terra, debruçada na borda do deserto. O sobrevivente mais sortudo. Apenas alguns milhões de anos se passaram desde a criação da nebulosa solar, e muita coisa mudou. O gás se dissipou, o inferno nuclear se acalmou, Júpiter veio e se foi. A maior parte da massa do disco interno já está concentrada em dezenas de embriões planetários, com entre 1 e 10% da massa da Terra moderna. Entre eles estão os adolescentes Mercúrio, Vênus, Marte, Terra e Theia, bem como muitos outros competidores. Levará muitas dezenas de milhões de anos para decidir os vencedores finais. Enquanto Júpiter destrói a borda do disco interno, o Sol devasta seu centro. A 50 milhões de quilômetros do Sol, seus filhos giram em velocidades incríveis. As colisões aqui são catastróficas. Quando os protoplanetas se chocam, raramente há algo limpo. Em vez disso, eles se rasgam, espalhando suas entranhas através do vazio, se separando novamente, dando voltas, e então colidindo novamente na próxima órbita, e depois de novo e de novo. Finalmente, os dois corpos colapsam um no outro. Quando o proto-Mercúrio encontra outro embrião, eles impactam com tal ferocidade que seus mantos evaporam. Jatos gasosos esguicham do impacto fervilhante, deixando Mercúrio muito reduzido em massa e enriquecido em ferro. Com tantos gladiadores nessa luta errática, os vencedores finais serão escolhidos pela sorte. Enquanto isso acontece, vislumbres da futura Terra aparecem. A tempestade de radioatividade acabou. Mas os oceanos de magma que ela criou ainda borbulham sob a superfície. À medida que os oceanos se solidificam lentamente, os materiais da Terra se organizam. O ferro vai para o centro, junto com o níquel e outros elementos pesados que se ligam ao ferro. Os cristais precipitam, mergulhando na matéria fundida, a maioria caindo sobre o núcleo e se acumulando em dunas com milhares de quilômetros de espessura. Os elementos mais leves e menos reativos infiltram-se para cima e para fora. E congelam perto da superfície. A Terra forma camadas. Asteroides explodem através da fina atmosfera e transformam a superfície sólida em poeira. Ela se acumula em montes até que o impacto direto funde a matéria em rocha sólida mais uma vez. Grandes rachaduras rompem a superfície e o manto derretido extravasa. Mares de magma fazem poças e se solidificam. Mas essa coesão tem vida curta. O Armagedom retorna à Terra cada vez que ela devora um inimigo derrotado. A superfície é vaporizada, o manto é derretido e uma nova superfície congela. A Terra começa novamente. A água e os outros voláteis reaparecem após dezenas de milhões de anos ausentes. Asteroides, planetas e mais, possivelmente até mesmo gelo, cai sobre nosso protoplaneta. Agora, com algo a que se agarrar, o gelo de carbono e os gases que foram expulsos pelo calor do Sol começam a repovoar a superfície da Terra. Após 16 milhões de anos do crescimento interrompido e evolução abortiva, a Terra quase atingiu sua massa final. Apenas mais uma colisão, mais uma vítima, separa a Terra do fim de seu passado primordial e do início de sua história. A órbita de Theia intersecta a da Terra. Por sua gravidade combinada, elas se voltam uma para a outra e aceleram em direção ao choque. O impacto é devastador. Esmagada entre os dois planetas, rocha sólida atomiza-se. Ondas de choque liquefazem o manto. Fragmentos da Terra, enterrados a milhares de quilômetros de profundidade, são ejetados para o espaço. O planeta cambaleia em seu eixo à medida que se desmancha e volta a ser uma esfera. Um fogo do inferno chove sobre a superfície. Gás superaquecido e gotículas de magma sufocam a Terra. As extremidades desse disco lunar aglutinam-se rapidamente em uma esfera infernal que faz até mesmo o Sol parecer pequeno. Ao longo dos próximos 150 anos, a nuvem de poeira se espalha. Pequenas luazinhas coagulam e giram para se juntar à Lua. É uma réplica da formação da Terra reproduzida em miniatura. Esta é a última luta da Terra com outro protoplaneta. Asteroides e planetas e mais continuam caindo na Terra e na Lua por mais centenas de milhões de anos, mas outro impacto desta magnitude teria deixado cicatrizes na Lua, se não totalmente obliterado ela. A destruição de Theia é única apenas no fato de que veio por último. Muitos outros iniciantes encontraram destinos semelhantes nas mãos da Terra. É provável que várias luas diferentes enfeitassem o céu ao redor de nosso planeta antes da nossa Lua se formar. É um sinal da mudança dos tempos que esta companheira permaneça. A Terra parou de crescer, mas está longe de estar completa. Nosso planeta não é uma bolinha azul, mas uma vermelha, preta e quebrada. Depois de 60 milhões de anos, a Terra apenas começou sua jornada, uma jornada que a mudará desde a borda da atmosfera até seu próprio núcleo.